Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 25 de fevereiro. Nos estúdios, Silvanei José. O Papa dormiu bem a noite toda. Essa é a atualização da manhã desta terça-feira, 25 de fevereiro, da Sala de Imprensa da Santa Sé, sobre o estado de saúde do pontífice, internado no Hospital de Melli desde o dia 14 de fevereiro. O boletim médico da noite de ontem apresentou uma leve melhora em suas condições. Não houve novas crises respiratórias. O fluxo de oxigênio foi reduzido levemente e os exames apresentaram melhoras. Além disso, a leve insuficiência renal não causa preocupação, informou a nota. Também ontem, Francisco retomou o trabalho e à noite telefonou para a paróquia de Gaza. Entretanto, na mesma praça onde, em seu primeiro dia como pontífice, abençoou o povo e pediu uma bênção. Aquele mesmo povo agora se reúne para rezar por seu pastor, o Papa Francisco, por sua saúde, para que se recupere logo e possa voltar para o povo. Jovens, famílias, sacerdotes, freiras, cardeais residentes em Roma, chefes de dicastérios e membros da Cúria Romana se reuniram na Praça de São Pedro na noite de ontem, décimo dia da internação do Papa no Hospital de Melli, para a oração do terço conduzida pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, que em sua introdução pediu orações para que Francisco possa recuperar a saúde. Centenas de pessoas, apesar da chuva da tarde e da greve dos transportes em Roma, responderam ao chamado que chegou durante a manhã para uma iniciativa que reforçou a maratona de orações que já havia começado no sábado, dia 22, em várias dioceses do mundo. A última, por ordem de tempo, foi na Arquidiocese de Buenos Aires, terra natal de Jorge Mário Bergoglio, onde foi celebrada uma missa nas Vilas Misérias. A notícia sobre a saúde do Papa, com momentos de maior sofrimento no sábado, dia 22, e uma leve melhora anunciada no Boletim do Vaticano na noite desta segunda-feira, desencadearam há dias um movimento de afeto e proximidade com o pontífice de 88 anos, que tomou a forma de terços e missas. Naquela oração que sempre, ao final de cada discurso ou catequese, ele pedia para si mesmo, porque é como uma armadura para cada pastor. Um clima temperado e uma atmosfera íntima permearam a noite de ontem, que reuniu cerca de 30 cardeais, entre outros Tagle, Ouellet, Prevost, Artime, Banhasco, Ferozzi, Semerário, Burke, Miller, Bettio. Outros, como o cardeal Chesney, estavam sentados entre as pessoas. Da multidão presente na praça, era possível ver os terços nas mãos dos fiéis que rezavam os mistérios gozosos em meio ao canto da escola Cantorum, as ladainhas e a leitura do Evangelho de Lucas sobre a Anunciação. Alguns permaneceram de pé o tempo todo, outros sentados. Alguns rezaram em silêncio, outros em sussurro. Alguns trouxeram a bandeira do seu país, uma foto do Papa, uma vela, ou até mesmo uma lanterna. Todos seguiram o terço olhando para o palco onde o Papa preside as missas e as audiências de quarta-feira. Nesta segunda-feira, o ícone de Maria, Saúde dos Enfermos, estava lá. A ela, o cardeal Parolin confiou o Papa Francisco. Nos Atos dos Apóstolos é relatado que a igreja rezou intensamente enquanto Pedro era mantido na prisão. Por 2000 anos, o povo cristão reza pelo Papa, que está em perigo, ou está doente, disse o secretário de Estado. Mesmo nesses dias em que o Santo Padre Francisco foi internado no Hospital de Melli, uma intensa oração está sendo elevada por ele ao Senhor, através de fiéis e comunidades cristãs em todo o mundo. A partir dessa noite, anunciou Parolin, também queremos nos unir publicamente aqui na sua casa, com a oração do Santo Rosário. Nós o confiamos à poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem invocamos sob o título de Salus Infirmorum, que ela, que é nossa Mãe Zelosa, o ampare nesse momento de doença e de provação e o ajude a recuperar a saúde em breve. O sinal da cruz e os aplausos encerraram a noite. De fundo, um eco do coro habitual de Viva o Papa! Tudo isso durou cerca de 45 minutos. Enquanto a multidão saía, havia aqueles que se aproximaram do obelisco e permaneceram na praça. Freiras espanholas, um grupo de fiéis chineses, um grupo ainda maior de padres filipinos e até mesmo um padre colombiano, há anos em missão na Mongólia. É um momento ruim para o Papa, mas estamos com ele. No Gemelli, oração pelo Papa. Becali, a pessoa com suas fragilidades no centro. Aquele rezem por mim, frase inevitável em cada encontro e discurso do Papa Francisco, torna-se corporante, concretude, necessidade, desejo coletivo. Aconteceu também nesta segunda-feira, na Capela São João Paulo II, no saguão do Hospital Gemelli, onde o Papa está internado desde 14 de fevereiro por pneumonia bilateral. Ao meio-dia, adoração presidida pelo capelão, e uma hora depois, celebração da missa com Dom Cláudio Giuliardi, assistente eclesiástico geral da Universidade Católica do Sagrado Coração e da Ação Católica Italiana. Pretende-se assim acolher o convite da Conferência Episcopal Italiana para intensificar a oração. Durante toda a permanência no hospital, esses momentos serão repetidos aqui, com a intenção especial para o Papa, destaca-se. Na tarde de ontem, às 16h30, o encontro foi na praça em frente à entrada principal para a oração do terço. A invocação para que o Papa volte a trabalhar a serviço do Evangelho, para que o Senhor lhe dê saúde e força para anunciar ao mundo a alegria e a ternura da Boa Nova, ressoou com calor sincero na intimidade da capela, onde familiares e equipe médica e paramédica se encontraram para um momento de reflexão, para examinar a atividade de trabalho ou para confirmar a súplica pela cura. Hoje, nossos pensamentos se voltaram particularmente para Francisco. E assim será nos próximos dias. Nesta terça-feira, a celebração eucarística contará com a presença do padre Massimo Fusarelli, ministro-geral dos franciscanos menores, que também está concluindo sua internação no mesmo hospital. Enquanto, na quarta-feira, amanhã, o celebrante será o vigário-geral da Diocese de Roma, cardeal Baldo Reina. A fé sempre nos ajuda a declinar a sabedoria da ciência. Assim, a obra de Deus se realiza, disse Dom Giuliardi em sua homilia, destacando o recurso indispensável à oração para todos aqueles que enfrentam a prova da doença. Que o Senhor dê força ao Santo Padre e aos médicos toda a competência necessária, disse ele, a fé se torna a matriz para enfrentar toda a cura autêntica. Depois o desejo de que o Papa possa retornar em breve e plenamente ao seu ministério. Os médicos com seus jalecos brancos e os enfermeiros com suas vestes se alinham ao longo do perímetro da capela. Um senhor numa cadeira de rodas, jovens universitários, simples fiéis. O Conselho de Administração da Fundação Hospital Universitário Gemelli, reunindo-se nesta manhã de segunda-feira para uma sessão ordinária com o presidente Dr. Daniele Franco e a reitora da universidade, professora Becali, também participou da iniciativa. Ela explicou à mídia Vaticana o significado de estar ali, o de ser uma família universitária, que com o hospital quer abraçar o Santo Padre com a oração. Três anos de guerra na Ucrânia. Que a Europa seja um ator de paz. Há três anos, em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra voltou mais uma vez ao coração da Europa. Foram 3 anos difíceis em que a morte, o horror, o sofrimento marcaram o coração de milhões de pessoas. Não há números oficiais sobre as vítimas militares e civis. A imprensa de todo o mundo relata o êxodo de quase 7 milhões de indivíduos, de acordo com dados das agências das Nações Unidas, que foram obrigadas a deixar tudo para trás, para fugir nos países vizinhos que ofereceram hospitalidade ou uma rota de trânsito para outras metas de salvação. No interior do país, nesses meses esmagados pelo rigor de um inverno que chega a atingir 20 graus abaixo de zero, há quase 4 milhões de pessoas deslocadas que buscam abrigo contra a violência. Homens, mulheres, crianças, idosos que, muitas vezes, nas áreas de fronteira sob ataque, vivem em túneis para se proteger das bombas ou dos ataques de drones. Muitas cidades agora estão reduzidas a pilhas de escombros. Muitas vezes não há energia elétrica, assim como não há possibilidade de aquecimento, de se alimentar, de assistência médica. O Papa, na mensagem divulgada neste domingo para a oração do Ângelus, definiu a data de dolorosa e vergonhosa para toda a humanidade. E em todas as circunstâncias, continua a repetir com força que a guerra é sempre uma derrota, para invocar incansavelmente uma paz justa e duradoura e a necessidade de diálogo. A ênfase está toda nesse adjetivo, porque a paz justa se baseia no princípio da equidade, do respeito mútuo e da sustentabilidade ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, o caminho da negociação deve ser um compromisso de todos. Portanto, não se trata apenas de parar bombas e tanques, mas de reconhecer os erros cometidos, de ter a coragem de dar um passo atrás, de ver o rosto do outro, de construir e apoiar um sistema que garanta os direitos, a segurança e o bem-estar para todas as partes. Isso significa, por mais difícil que seja, recomeçar juntos. Até o momento, o caminho percorrido tem colocado armamentos, proclamações e até mesmo hipóteses de cenários nucleares apocalípticos para o mundo inteiro. Os apelos e as tentativas de pôr fim ao conflito não tiveram êxito. Mas a esperança não está perdida, assim como a solidariedade de muitas organizações, instituições e pessoas de boa vontade não cessa. São muitos os testemunhos que coletamos e divulgamos nesses anos sombrios. Histórias de sacrifício, solidariedade, amor e paixão pela própria terra, pelo humano, mesmo diante de torturas, mutilações ou afetos dilacerados, que demonstram a vontade de manter os corações longe do ódio, apesar da agressão sofrida e da consequente defesa. Apesar de tantas pessoas soprarem contra a inimizade entre russos e ucranianos, há uma necessidade urgente de silenciar toda a violência, de reconstruir a confiança, de relançar uma conferência internacional, como foi aventada há alguns meses pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, onde se recupere o que foi chamado de o espírito de Helsinki. Porque em 1975 foi precisamente a disposição de sentar-se juntos em torno de uma mesa que tornou possível promover a cooperação entre as nações europeias e diminuir as tensões durante a Guerra Fria. Portanto, o apelo também é para que a Europa se redescubra, volte às raízes dos pais fundadores. Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, e saiba ser um ator verdadeiramente forte e confiável de paz, de acolhimento e exemplo de fraternidade universal.